Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve! Muito bem-vindo a mais uma edição do Zé no Rádio, nossa segunda-feira à noite. Tem Zé Trajano aqui na Central 3, às 8h30 a gente entra ao vivo, depois ficamos em podcast para todo o sempre. Abraçar todo mundo que comentou, compartilhou, o programa da estreia foi muito legal. Nos apresento novamente, do lado de cada bancada, eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito o Leandro e a mim na retaguarda Central 3, boa noite.
Tudo bem, Paulo Júnior?
Bem.
Foi um estouro, né? Nossa estreia semana passada.
Pois é.
Muita gente participando, muita gente já engajada, já assinada nos feeds, colada, como você gosta de dizer. E vamos que vamos.
Zé Trajano, boa noite.
Boa noite, olá. Olha, gostei muito do primeiro, gostei da estreia. Estreia teve queijos e vinhos. Segundo programa, a coisa cai um pouco.
Olha lá que vai vir um carbonara.
É, vai vir um carbonara aí. Mas foi muito legal e acompanhei durante a semana a entrada, pessoal colado, como você fala, né? E a gente se divertiu muito, eu particularmente me diverti muito. O programa hoje está repleto, cheio, pauta para 8 programas. 8 programas, não sou exagerado não. Vou ler aqui um pouco da pauta preparada por vocês e em comum acordo com todos nós. Aniversariantes de música, está preparado aí, Amin?
Preparado.
Sarah Vaughan.
Sarah Vaughan.
I'd like to do a number that I recorded not too long ago. It's very beautiful and we do hope.
Enquanto Sarah Vaughan fala e não canta, eu vou dizer que vamos falar de goleiros hoje também. Moacir Barbosa, o goleiro da Copa de 50, tão injustiçado, e do Neuer, considerado o melhor goleiro do mundo. Tá aí a Sarah Vaughan cantando?
Agora foi, hein?
Vai, sobe, Sarah Vaughan. Já sabe que a Sarah Vaughan canta pra chuchu, mas esse baixo aí tá demais. Também.
Tá um pouco.
Esse baixo aí tá demais. Além de Sarah Vaughan, aniversário também de Renato Russo. E a mim?
Renato Russo?
Renato
Vamos
Russo.
De Renato
Faria
Russo.
Faria 57 anos hoje. Renato Russo, lá de Brasília.
Cai um pouco o nível, né?
Depende do ponto de vista.
Depende do ponto de vista. Tem um amigo meu que fala que caiu o nível. Caiu o nível.
Todo respeito.
Mas com todo respeito. Mas vamos lá. Vamos falar de seleção brasileira, que joga amanhã. Você que está ouvindo durante a semana, hoje nós estamos fazendo um programa ao vivo, hoje é segunda-feira. Mas vamos dar os palpites. Vamos falar de Flamengo e Vasco, do Luiz Fabiano, do Michael imitando Galinha. Vamos falar do futebol de Minas, do Louco Abreu enfrentando o Botafogo, jogando pelo Bangu. Tem o Marcelinho Paraíba, que teve aquela homenagem, 25 mil pessoas lá em Berlim homenageando ele. Do torcedor que morreu no Morumbi. Do jogo Português e Juventus, que teve um público maior que Flamengo e Bangu. Inacreditável, né, Paulo?
É, não é que teve um pulo.
Não, mas o outro não teve nada.
O que acontece em Volta Redonda, hein?
O que acontece,
Volta
né?
Redonda é o Vinícius de Moraes dizia que São Paulo era o túmulo do samba. Injustamente. Depois de alguns Luiz que ele falou isso. Volta Redonda é o túmulo do futebol. Com todo o respeito ao pessoal de Volta Redonda. Aliás, aquele menino que comenta até muito bem lá na ESPN, o...
Puta,
Rafael
é de Volta Redonda. E hoje vamos falar muito de Minas Gerais. Sábado tem um clássico. Cruzeiro e Atlético ou Atlético e Cruzeiro?
Cruzeiro e Atlético.
Cláudia Regui.
Que beleza, bem-vindo aí.
Que voltou para São Paulo, mas sabe tudo. Durante muitos anos estava como editor-chefe de esportes lá do estado de Minas. E é nosso convidado de hoje. Boa noite, Regui.
Boa noite, Trajano. Boa noite, amigos. É um prazer enorme estar aqui. Acompanhei o primeiro programa e o Trajano falou que hoje está um pouco mais devagar. Espero que eu não contribua para isso.
Não. Mais devagar? Mentira. O programa hoje está...
Tem muita pauta.
Muita pauta. E nós temos até que correr com algumas coisas, né, Paulo?
Zé. São Paulo e Corinthians, Flamengo e Vasco. Falou-se muito de arbitragem. Como é que foi essa? Como é que está sendo essa segunda-feira pós-clássico? Um pênalti absurdo no final do jogo do Rio. O Wellington nem devia ter sido expulso.
Jogo de Brasília, né?
Jogo de Brasília, desculpa, no clássico carioca em Brasília. Aliás, Fla-Flu confirmado em Cariacica, né? Pela primeira vez. Nômade.
O futebol carioca está terceirizado.
Rumo ao ninho do pássaro. Rumo ao ninho do pá. Vai ter um Fla-Flu daqui a pouco em Pequim. Mas e aí, qual que é o balanço pra gente passar pelos clássicos?
Sabe qual é o Borogodó? É triste a gente, toda segunda-feira, depois dos clássicos, ser obrigado a falar de arbitragem. Seria tão legal falar dos gols, das jogadas, lances individuais, talento no jogador.
A virada do Flamengo.
Virada. Mas diante do que aconteceu, tanto em Brasília como aqui no Morumbi, não há como não falar das lambanças dos dois juízes. Eu não sei qual foi o pior. Você tem um.
Ah, foi do Flamengo, embaixo, foi do Flamengo, né? Foi impressionante. O daqui foi juvenil perto do
aspirante.
Flamengo. Foi aspirante. Foi um aspirante de mau juiz. O de Brasília foi um desastre.
Apesar que esse jogo aqui em São Paulo, hein, Arregui, não foi lá grandes coisas, tecnicamente.
O Flamengo e o Vasco foi um jogo superior.
São Paulo foi melhor. São Paulo procurou mais o ataque. Exatamente. Mas não foi um jogo para deixar saudade, nem a gente possa tecer grandes comentários sobre ele.
São dois times que vão ter dificuldades ao longo da temporada. Isso dá para prever. São os dois times de São Paulo que vão ter mais problema, ao contrário do Santos e do Palmeiras, que estão bem.
E o Flamengo conseguiu a virada. O Vasco com 10 homens, depois daquela peitada do Luiz Fabiano. Aliás, conta pra mim, que eu não vi, o que o goleiro Jordi declarou.
O terceiro goleiro do Vasco.
Ele tem nome de craque, né? Porque Jordi é nome do filho do Cruyff.
Do Cruyff.
Que fez aniversário, faria aniversário agora.
Foi um ano da morte, né?
Um ano da morte. O Jordi, é até engraçado falar, ele falou que futebol é contato. Mas o contato não no árbitro, o contato é adversário. Ele falou que foi injusta a expulsão do Luiz Fabiano, porque futebol é contato. Não é bem assim, né?
Agora, o Luiz Fabiano chama esse tipo de assunto ou é um pouquinho perseguido? Como que é pra você, Regui?
Ele chama, ele é um jogador difícil de controlar. Ele acha que ele age antes de pensar. Tanto que ele é useiro e vezeiro em expulsões. Agora, os juízes marcam também, os árbitros marcam. Sabe que ele é assim? O Éder era assim, o Serginho Chulapa era assim. Então, há um determinado número de jogadores que...
Mas tem um agravante aí, né? Tem um agravante. A falta que ele fez não era para levar nada de amarelo. Ele praticamente caiu, né? Tropeçou, derrubou o outro. Aí a indignação dele. Agora, quando ele fica indignado, ele parte para cima de um jeito muito feroz.
Ele dá uma barrigada, né?
Dá a impressão até, a primeira impressão que dá em casa, que ele tinha dado uma cabeçada. Mas depois a outra câmera mostra que não foi cabeçada. Ele vai pegar uma suspensão, talvez grande...
Talvez não, porque o Eurico tem boa influência na Federação.
Mas foi muito flagrante. Né?
Foi flagrante.
Aliás, sobe o som, por favor, em homenagem ao nosso querido Luiz Antônio Silva Santos.
Um índio. Nós vamos de índio. Vamos ouvir Walter Levita, a música. Feito?
Abrigo, se não der pau, vai comer. Quer abrigo, se não der pau, vai comer.
Foi um grande sucesso do carnaval carioca no Brasil inteiro. Por que nós estamos tocando a música? Porque o querido Luiz Antônio Silva Santos é o popular índio e foi suspenso, né, Cláudio?
E ele e os bandeirinhas, né? Foram tantas lambanças que eles agora vão ficar um tempo na geladeira aí, né? Vai ficar querendo apito, né?
O Sálvio deu uma entrevista, ou fez um comentário, Salve Espino, dizendo que está na hora do índio aposentar o seu apito.
O gaúcho Douglas Seconelli escreveu em seu blog na Globo, Meia Encarnada, que eu às vezes chamo por engano de Meia Encardida.
Isso é uma sacanagem.
É uma sacanagem, mas é um jogo de palavras que me confunde. Que ele lembrou daquela frase célebre do Tim Maia, né, que fala que o Brasil é o único país onde cafetão se apaixona. Eu não lembro direito qual é a frase inteira. Mas
ele nunca ouviu um tango.
E ele coloca o índio como uma frase a mais nessa definição. Afinal de contas, o índio agora é o árbitro que simula a falta. E é um retrato do futebol brasileiro também.
Aí tem dois aspectos para a gente discutir, colocar o Paulo na jogada, o Yamin e o Cláudio Arregui. Na hora da marcação do pênalti, que foi vergonhoso, não foi pênalti nenhum, bateu na barriga.
Outra barriga, né?
A indignação, aí sim, do René, do lateral esquerdo, foi impressionante e muito justa. Ele correu pro bandeira, porque você sabe se bateu ou não, que ele, no final do jogo, 49 do segundo tempo, juiz marcar um pênalti, que você sai como responsável e você não é o responsável, é muito grave. Mas há no futebol uma disfarçatez, uma falta. Eu não sei como é que a gente trata isso. Quem mais observou e viu de perto foi o Nenê. E o Nenê, após o jogo, disse: não, foi pênalti, sim. Há um macaratismo geral, uma falta de ética. Porque no futebol não tem aquele negócio, né, Regui? O cara fala: não, olha, desculpa. Seu juiz, não marca pênalti, não.
No vôlei, às vezes, tem, o cara se acusa, né? Levanta o braço.
É raro, mas tem, né?
É raro, mas tem. Né? O Milton Mendes saiu-se um pouquinho melhor, né?
É.
Ele falou que na hora todo mundo achou que foi, mas vendo no tape depois, a televisão, que não tinha na hora e tal, aí percebeu-se que não foi. Ele saiu pela tangente ali.
Né? E assim, são casos e casos, né? O Palmeiras e Corinthians, Gabriel expulso sem fazer a falta, os jogadores do Palmeiras acusando o cara, eu acho que é uma coisa. Outra é a bola explodir na barriga do Beck ali, e você na hora ter o reflexo de falar que não foi.
Bateu na caixa.
É demais, assim,
da caixa.
Cobrar o Nenê, por exemplo.
Vamos elencar aqui as lambanças dos dois jogos. São muitas, hein? Veja você, em vez de estar falando aqui de jogadas sensacionais, de gols bonitos, também não teve tanto assim.
Não foi.
Teve muito gol de cabeça. Aliás, gol de cabeça é que tem acontecido mais.
O clássico aqui, os dois gols de cabeça.
Mas vamos lá. Primeiro, São Paulo e Corinthians, as lambanças. Regui.
O Wellington nem era para ter sido expulso já muito antes. Concordo. A terceira entrada dele que ele recebeu o cartão.
Concordo.
E o Pablo.
E ele foi expulso injustamente.
Foi por um lance que nem encostou no adversário.
Aí que é incoerência, a maldade, a burrice, a falta de.
Deu uma tesoura de cinema.
É. Mas talvez saiu dando risada. Se soubesse que tinha errado antes, e compensou ali.
Bom, pode então ser, a do Wellington nem.
E tem a do Pablo, zagueiro do Corinthians.
Que levou um amarelo para cumprir suspensão, né?
Exatamente.
Já tinha dois amarelos, chutou a bola para a arquibancada para forçar o terceiro. Exatamente. Quando fez a falta, o juiz não deu.
Bom, e tem a famosa comemoração galinha do Michael.
Com o detalhe que só tinha uma torcida. Então ele não está provocando ninguém com aquela comemoração. Porque não tem a torcida do lado de lá, né?
Isso tudo começou com um post com do
Casim,
na véspera, sei lá quando, provocando.
É.
Né? Você tem uma observação que você fez que eu não tinha prestado atenção para isso. Se ele queria sacanear os Gaviões da Fiel, no estádio, podia sacanear quem está vendo na televisão.
Pois é.
Ou na rua, ou no bar. Sei
lá, não tinha torcida lá.
Mas não tinha torcida. E essa maldade que cometem contra o futebol de torcida única. Isso é um cretinice que não leva a nada. Bom, então, nós listamos aqui o Maicon, Wellington Nem, que fez a falta, merecia vermelho, quando foi expulso não merecia, o Pablo, tem mais alguma?
O lance do Maicon, né? O Maicon, eu acho, a gente devia levar numa boa, né? Essa provocação eu não vejo o que pode ferir o espírito da esportividade.
O futebol tá chato, como falar.
Tá chato. Muito politicamente correto, né?
Vamos lá para Flamengo e Vasco.
Flamengo e Vasco.
Luiz Fabiano.
O pênalti.
Que implora para arrumar confusão, né? Consegue arrumar confusões onde não parece que dá para achar, e o pênalti no fim que decide o jogo.
Mais tranquilo, mais calminho, depois de passar um tempo na China, comendo pato de Pequim.
Qual o quê?
Né? Qual o quê?
E voltam gordinhos, né, da China. Você viu
o Conca? É muito pato de Pequim, é muito...
O Jadson.
Tá com dificuldade o Jadson, né, para aguentar
o jogo. Pra jogar, é.
Agora eu...
Só o Filipão que não. O Filipão deu uma entrevista e ele chorou.
Mas falei tudo de novo igual.
Chorou rios... Depois de lágrimas, depois do 7-1, mas faria tudo igual. Ou seja,
os alemães também
não
fariam.
Né? Não aprendeu a lição.
E os alemães também fariam tudo igual.
Exatamente.
Certamente. Agora, eu que fui. Somos, né, Paulo, que defensores ferrenhos da tese de que optou por jogar na China, abriu mão da seleção brasileira. Eu não convocaria.
Isso caiu
você
por terra.
Não convocaria. Né? Com esses três gols do Paulinho, ficou pequeno pra gente, né?
Ficou.
Porque o cara, não foram só os três gols.
Ele jogou bem.
Sabe
bem
uma coisa? Do começo ao fim.
A cobrança é justa e injusta, como diria outro. Isso é boa, hein? Criticar o jogador que foi jogar na China e afirmar que ele estava abrindo mão da seleção brasileira não era nenhuma burrice, não era nenhuma frase mal colocada. Porque é um campeonato
menor,
pouco acompanhado, não sei o que, lá na Conchinchina, não sei o que e tal. Então quem falou isso não merece ser crucificado nem criticado. O Paulinho fazer três gols é um absurdo.
É uma loucura.
É um absurdo. Então ele destruiu isso aí de uma forma absurda. Né? Mas não quer dizer com isso, o próprio Gil, vamos voltar agora à vaca fria. O Gil, a primeira vez que foi convocado, eu não lembro quando, depois estava jogando na China, ele mesmo disse que estava fora de ritmo, porque jogando no campeonato chinês você não ganha tanto ritmo assim.
É, uma coisa depende de ser o jogador que joga na China ou o jogador que joga na China e foi jogador do Tite no Corinthians.
É.
Os três que estão sendo convocados foram jogadores do Tite. É, o melhor jogador brasileiro na China não é nenhum dos três. Há dois anos ou três, é o artilheiro do campeonato, é o Ricardo Goulart.
Claro, o Pato, e o Pato? Falando de Pato de Pequim, China.
Esse
vai descantar, né?
Com o Tite ele não vai ter chance.
Não, não, estou falando da seleção, não. Estou falando lá na China mesmo. Vocês estão gostando do dele?
Está jogando Paulistão, está na China.
Ele perdeu um pênalti outro dia.
No, né? No mundo. Eu acho que ele vai acabar na Austrália jogando futebol na Austrália.
Índia.
O Romário jogou lá.
Na Índia. Agora, o Romário jogou em Miami, jogou na Austrália. O final do Romário foi gozado.
A gente tem certeza que quando o Paulinho chega para a seleção, assim como o Gil, o Tite não fala, pô, você teve um mês incrível no campeonato.
Que jogo quarta-feira, hein, Paulinho?
Que jogo você fez semana passada. Com certeza, eles não estão na seleção porque matam um leão por dia
no campeonato chinês. Esses três se apresentam antes, ele vem uma semana antes para cá, começa a treinar com o preparador físico da seleção lá, ou treina em algum campo do Rio, eles se preparam, eles fazem um preparo à parte para se manter mais ou menos em forma, sincronizado com os demais jogadores.
É uma forma honesta de você tratar a sua situação, porque o campeonato chinês não prepara jogador para jogar na seleção brasileira. E nem para a Argentina, tô falando, pode falar do Lavezzi, pode falar do Martínez, da Colômbia.
Tá lá, e o pessoal tá entrando aí em contato com a gente?
Sim, senhor. O Danilo Ramos lembra dos tempos de começo de assinatura de TV a cabo e fala que velha e boa ESPN presente. Afinal de contas...
Não, o engano do Danilo, um abraço do Danilo, o engano dele, que antes da ESPN era TVA Esportes.
É verdade, TVA Esportes.
Eu venho de longe, como diria o Borizola.
Um abraço também para o Rafael Sorrentino, que manda um abraço para a gente retribui. E o Simon está aqui na escuta, o Fábio Amaral Gomes, o Natan Moura, o Vitor Amatucci, Marcelo Pucci, Cristina Moura, Gustavo Lima e tantos outros. Gustavo Lima não é aquele.
Não é aquele.
Não é o Gustavo Lima da
música. Como diria outro, ainda mais. Bem.
É.
A gente falou de seleção, queria jogar pro Arregui. Vim pensando nisso, Fred. O Fred sai da Copa e ele é o cara que tem que jogar o Brasileirão. Porque os outros saem da Copa e vão lá, né? Pra Inglaterra, pra Espanha. E o Fred apanha das torcidas, né?
Apanha.
Ele vai rodar esse Brasil no Brasileirão e apanha. E aí, dois anos e pouco depois, 10 gols em 9 jogos no Mineiro, desponta como.
Mas já foi artilheiro do Brasileiro ano passado.
No mesmo ano da Copa, que ele apanhou, aliás, com justiça também.
Sim.
Vou pegar a carona contra a Jana aqui. É justo e não é. Porque ele jogou mal na Copa também. Ele fez um gol na Copa do Mundo.
Claro,
o centroavante fez um gol, é uma Copa em casa.
E ela fez aquele papelão de...
Ele estava pênalti na estreia.
Não teve um negócio de pedir desculpa, não pedir desculpa, aquela coisa.
Mas de qualquer forma, no mesmo ano ele foi artilheiro do Brasileiro.
Foi.
Pelo Fluminense.
Foi a resposta à altura.
E no ano passado, 2016, ele começou fazendo 3 gols pelo Fluminense Brasileiro, foi para o Atlético Mineiro e se transformou no artilheiro do Brasileiro novamente. E é o jogador de Série A que tem mais gols esse ano. Ele já tem 10 gols no Campeonato Mineiro. O Fred está no quarto Campeonato Mineiro dele e 45 gols nessas 4 edições. É um tremendo goleador. O gol que ele fez com esse jogo do Atlético...
E quem é favorito para esse jogo de sábado?
O curioso é que o Atlético tem um time mais consolidado do que o Cruzeiro. É um time que vem jogando junto há mais tempo. É um time que está mais no topo do que o Cruzeiro há mais tempo. Mas, curiosamente, há 2 anos o Cruzeiro não perde esse clássico. Os últimos 5, houve 3 vitórias do Cruzeiro. 3 vitórias do Cruzeiro e 2 empates.
E o pessoal já conta com os jogadores que foram jogar para as suas seleções.
Já conta com os jogadores. Não, não. Já conta. Sim, eles voltam ao longo da semana. No meio da semana que tem rodada é que ele não conta, mas ele já conta com os jogadores, sim.
Nós estamos fazendo um programa ao vivo aqui na segunda-feira, você vai ouvir durante a semana, mas nesse exato momento o Cruzeiro perde por 1-0.
Acabou de empatar.
Foi
o Rafael Sobis.
Estava tomando um gol do Schumacher... E agora o Rafael Sobe, que também faz muito gol, né?
Também faz muito gol. Cobrou no pênalti, pelo que eu vi aqui.
É Cruzeiro e?
Uberlândia e Cruzeiro.
Uberlândia.
Intervalo de jogo nesse momento.
Estádio João Avelange. Ou seja, Parque do Sabiá. Mas vamos ficar com o Parque do Sabiá.
Vamos ficar com o Parque do Sabiá.
Que, aliás, um belo estádio.
Quantos João Avelange tem no Brasil, hein?
Estádio? Tinha o Engenhão lá.
O Engenhão mudou de novo para Milton Santos. Quem sabe que esse Parque do Sabiá possa mudar também. Vamos propor isso aqui.
Por que não? Até porque Parque do Sabiá é um nome pra lá de simpático.
É bonito.
Era uma época que se jogava mais lá, né? Times de fora.
Era um estádio bonito, né?
Vamos pra onde agora, hein? Já falamos do Campeonato Mineiro um pouquinho. Vasco 2, Flamengo 2. O empate do São Paulo. Tem dois louquinhos aqui pra gente falar. Quer falar de dois loucos?
Manda o primeiro logo.
Primeiro logo é o Luca Abreu.
A briga é boa.
Uhum. Luca Abreu. Outro dia ele perdeu um pênalti, né?
Aliás, são dois pênaltis que perdeu
o Bangu. É, mas jogando pelo Bangu também.
Ontem ele usa os distintivos, né? Dos times que ele já passou. Então ele jogou contra o Botafogo com o distintivo do Botafogo embaixo da camisa do Bangu.
É completamente louco.
Depois da cavadinha na Copa do Mundo.
Antigamente, quando eu era bem mais jovem, eu ficava disputando com amigos meus, mesmo em redação de jornal, que eu também comecei muito cedo, a gente ficava querendo saber qual o jogador que mais clubes jogou. Lembra disso, Henrique? Lembra. Aí eu falava assim, Silva, jogou no Barcelona, no Flamengo, no Santos, no
Vasco, Botafogo,
no Boca, na Argentina,
Dadá jogou em muito
São Paulo, time. Aí, bom, mas o Luca Abreu, acho que é recordista mundial.
E ele coleciona um dos jeito dos times que ele jogou, né? Agora, eu vou falar uma coisa aqui. O Luca Abreu, pra mim, é um ex-jogador em atividade.
Assim.
Com todo o respeito à carreira dele.
Não, mas faz tempo, né?
Ele tá...
Ele é uma figura folclórica. Vai jogar no Bangu, tá bom, porque chama bilheteria e tal.
Tá fazendo hora extra.
É. Agora, outro louco que tá fazendo hora extra, mas que tá jogando, pelo menos, tá aí pelo Brasil afora, é o Marcelinho Paraíba, que chamou muita atenção a homenagem que ele recebeu lá em Berlim, do Hertha Berlim. 25 mil pessoas celebrando, homenageando o Marcelinho Paraíba, que jogou muito bem por lá.
Jogou bem, passou umas 4 ou 5 temporadas por lá, foi um dos artilheiros do time. E ele até é bom para ele, pro ego dele, que há pouco tempo ele estava sendo preso. Então, uns 2 ou 3 meses ele foi preso, um negócio de pensão que não pagou, estava jogando em Brasília. Agora ele recebe essa reverência aí no futebol alemão, campeão do mundo.
Não, jogador, né? E é justo sempre lembrar, o Marcelinho Paraíba não vai ter um lugar na primeira prateleira da história do futebol brasileiro.
Mas também não é a prateleira lá de baixo.
Exato, né? E quando no começo do trabalho do Felipão, que terminou com o pentacampeonato na seleção, o Marcelinho Paraíba foi importante.
Nas eliminatórias,
jogou inclusive bastante nas eliminatórias, quer dizer, não é só uma história de Berlim, não, ele fez história na seleção brasileira.
E ele jogou também bastante lugar, hein?
Rodou bem.
Falando em Hertha Berlim, quero falar aqui do Gilberto, lateral esquerdo.
Jogou lá também.
Jogou lá, começou no meu América e conversei com ele pelo telefone essa semana. Ele é gerente de futebol do América, está tentando reerguer o América. E aquele garoto, lembra que eu contei no primeiro programa?
A saga do garoto.
A saga do Luigi.
Que loucura.
Que quer ser jogador de futebol, estudante de economia do INSP, não sei o quê. Está nesse momento a bordo da Cometa, do Expresso Sul, sei lá, indo para o Rio de Janeiro, para se apresentar amanhã em Edson Bastos ao Gilberto, para iniciar uma fase de testes. Se não der certo, meu amigo Dudu Monsanto já se encarregou de dizer o seguinte: se não der certo embaixo, sobe a serra e faz um teste no Serrano. Que o Dudu é o bambambam lá do Serrano, lá de Petrópolis.
Como é que faz na rodoviária nova, Zé? Chega lá no Cometão, como é que chega no América?
Não, ele vai para casa da minha irmã, que vai hospedá-lo. Aí ele deixa a mala e vai para Central, pega o metrô na Praça Afonso Pena, na Tijuca. Aí pega o metrô até a Central. Na Central ele pega Ramal Japeri e vai para Edson Passos, você leva 50 minutos de trem. Isso é vontade de jogar bola mesmo.
Mas não vão ser 10 minutos, não, né?
Espero que não.
Aquele peneirão.
O Gilberto falou que tá abrindo uma exceção, porque sou eu que pedi e tal, papapá.
Toda a sorte aí pro
Gilberto.
Gilberto
foi um bom lateral esquerdo, depois virou armador, né?
É, irmão do Nélio, né? Que jogou no Flamengo.
Isso. Jogou bem no Cruzeiro.
Uma fase boa no Cruzeiro.
Não, jogou na seleção brasileira, Copa do Mundo.
Fez gol em Copa do Mundo, inclusive. É.
Bom
Copa
jogador. Bom.
Zé, vamos de cinema? Dá uma quebrada aí no futebol? Olha,
recomendo para todo mundo, você viu hoje, eu vi no fim de semana, era o Hotel Cambridge, da
Eliana Café.
A irmã dela fez o livro, né?
Isso.
Em quadrinhos. É um filme belíssimo que fala da ocupação por refugiados nesse antigo hotel, ali na perto da 9 de julho, no ponto zero, Marco Zero da cidade. E participam no filme os próprios refugiados, com poucos atores e tal. Você sai do cinema, não sabe se foi um documentário, uma ficção, uma realidade. Mas tem muita força, uma força brutal. Eu saí extasiado, impactado. E depois eu me lembrei o seguinte: nesse mesmo hotel Cambridge, teve uma época que ele era um hotelzinho metido a besta. E eu fiz uma entrevista ali com o tradutor, evidentemente, com o Bjorn Borg, que veio fazer uma partida de exibição no Brasil. Você gostou do filme?
Eu gostei. E, para mim, o mais interessante do filme, né, Zé, quando fala de ocupação, a cobertura jornalística desse assunto, às vezes vai muito pro macro, pra cidade, pra política pública. O filme, não, ele vai pra dentro,
pra
né?
Pra dentro
vai do... pra relação do cara que... do cara que veio da África...
Do Congo, pessoal que veio da
Síria, da Palestina. Filme... para mim, o melhor retrato atual do que são as ocupações aí na cidade de São Paulo.
Cláudio Arregui tem uma lista aqui também, tem o Quente Tarantino, né? Que nasceu
em 67 anos. Tarantino também, em 1960.
Faz 54 anos.
Não, o Tarantino é de...
Nasceu 54
anos.
É, 63.
Tem muito, hoje é muito ligado ao cinema, a data de hoje, né? Hoje faz 44 anos que o Marlon Brando recusou o Oscar pro Poderoso Chefão, Don Corleone. Ele mandou uma Índia no lugar dele, né?
Dá um sobe-som, sempre dá pra pegar um sobe-som do Poderoso Chefão aí, porque
Poderoso Chefão?
Porque é uma marca registrada, né? A trilha sonora é lindíssima. A Maria Schneider também, que morreu cedo.
Morreu cedo também, faria aniversário hoje. Maria Schneider.
Você falou em Poderoso Chefão.
Maria Schneider era de 1950.
O último tango com o Marlon Brando.
Ela nasceu em 1950. Né? Ela é 52.
Vamos ver se ele descobre ali. Tem um aniversário. 5 anos sem Milô Fernandes também. Ele nasceu e morreu no Rio de Janeiro. E morreu aos 88 anos. Tem uma coisa curiosa sobre Milô. Ele, quando jovem, foi um dos inventores do frescobol.
Ele foi um dos inventores do frescobol?
Ele foi campeão de frescobol na Praia de Ipanema.
É a cereja do bolo da biografia esse do cara, né?
Essa é sensacional, né?
Não, e no mesmo dia que ele morreu, morria Ademil de Fonseca.
Rainha do Baião.
No mesmo dia.
Ademil de Fonseca, princesinha do Baião. Ela tem uma gravação dela, a gente pode pegar daqui a pouco, se você não achar o Poderoso Chefão.
Não, o Poderoso Chefão tá rolando,
então,
hein?
Então sobe, manda o pau, vamos lá.
Os dois primeiros sinos são primorosos, né? O Poderoso
Chefão. Segundo eu acho melhor que o primeiro.
O segundo é melhor. O segundo é melhor, sem dúvida.
Ó, essa música é da acreditar. Pega aí a Ademil de Fonseca, princesinha do Baião. Pega Tico Tico no Fubá, que é do Zequinha de Abreu, que é de Santa Rita do Passa Quatro. Né?
E fecha esse Renato Russo aí, porque chamou o Poderoso Chefão. Apareceu, me deu medo de subir o Renato Russo.
Fecha
a
abertura. Ademil de Fonseca. Princesinha do Baião, Ademil de Fonseca.
É, sabe por quê? Ela cantava muito rápido. Então era a característica dela. É, Ademil de Fonseca. O que, que tem a Ademil de Fonseca? Nasceu.
Ela morreu no mesmo dia do Milô. É? Em 2012. 27 de março de 12.
Ademil de Fonseca.
No mesmo dia.
Eu achei delicado.
Delicado, foi aí. Pior ainda que pior. Melhor ainda, porque é mais rápido ainda. Delicado, se não me engano, é do Jacó do Bandolim. Ou do Valdir Azevedo. Valdir Azevedo.
Subindo.
Vai, sobe o som.
Escute com atenção, aqui está um baião falando ao coração. Veja como ele é tão delicado.
Ademil de Fonseca com Gil de Moraes e seu conjunto melódico.
Gil de Moraes.
1951.
Tocava muito rádio. Bom, falamos aqui de Flamengo e Vasco, de São Paulo e Corinthians. Falamos de Atlético e Cruzeiro. Falamos das lambanças dos juízes, falamos de várias pessoas que nasceram ou morreram no dia de 8, 27 de março. Mas tem um aniversariante mineiro que a gente não falou ainda.
Quem é?
Pro Arregui.
Interrogação, como diria o outro.
E quem é?
Estou vendo uma foto dele aqui, ali na parede.
Exatamente. Mineiro de Esmeraldas, faz 67 anos. Qual é a foto que tem ali, a escalação ali, Arregui? Tobias.
Zé Maria, né? Tobias, Moisés, Russo, Ademir. Vladimir, Vaguinho, outro mineiro, né? Basílio, Geraldão, Luciano, que fazia o meio de campo com o Givanildo, né? E o Romeu, que é o aniversariante do dia. Romeu evangelista. Lançado pelo Tele no Atlético.
No Atlético, né? Jogou na seleção brasileira. Era um bom ponto, é um ponto arisco.
Maluquinho, né? No estilo maluquinho, mas era...
Cambalhota que comemorava os gols.
Dando cambalhota.
Qual era o jogo? O outro
sem
jogo?
Tomar amarelo.
É, hoje tomaria vermelho de cara.
Hoje o médico veta já a cambalhota, né? O cara tá com o joelho podre.
Nós temos duas coisas em relação à cambalhota no futebol. Outro jogador que tem o apelido...
Caio,
irmão do César e do Luizinho Tombo, do América.
Que é sensacional, né? Um irmão é o cambalhota, o outro é o Tombo.
E o Caio jogou no Flamengo, jogou no América, jogou vários times.
E o Caio jogou no Atlético Mineiro, ele chegou quando o Romeu tinha acabado de sair, por pouco não tinha duas cambalhotas mesmo.
Mas a cambalhota que não deu certo e o cara se arrebentou é lá no Rio Grande do Sul.
André. Centroavante André.
André. Baiano. Foi comemorar o gol e se deu mal.
Uma das maiores fotos, né?
É, entrou pra história.
Foi o título do Grêmio rompendo a longa hegemonia do Inter. O Inter era octacampeão. O Grêmio ganhou, o Grêmio que era dirigido pelo Tele, o André fez o gol da vitória, ao comemorar, deu uma cambalhota, parece que no meio do salto ele se arrependeu, não conseguiu voltar. Não,
que é uma loucura, né? Não dá pra se arrepender de uma cambalhota, né? Ou você vai, ou não vai.
Com o Ultrajano aí, né?
André Catimba.
É. Nós estamos, em cadeia com,
Verde com Amarelo.
O canal Ultrajano.
Vem cá, toda segunda-feira, 20h30, a gente aqui ao vivo, durante a semana, o pessoal pode entrar aqui na Central 3, tá o podcast lá. Semana que vem, 20h30, segunda-feira, nosso convidado vai ser o Flávio Gomes.
Flávio Gomes estará por aqui.
Apertem os cintos. Flávio Gomes na segunda-feira. No dia 3. É dia 3?
Dia 3.
No dia 10.
Tudo de Fórmula 1?
No dia 10. Fórmula 1 que começou agora, né?
Exatamente.
Começou agora.
Tudo de Fórmula 1,
Flávio. E muito mais. Gosto muito.
Todo esporte da Folha, né?
Exatamente. Agora tem outro aniversariante que a gente não falou e está com um time ameaçado aqui no Campeonato Paulista. Fernando Diniz.
Exatamente.
Hein, Henrique?
O Fernando Diniz está fazendo 43 anos.
O Fernando Diniz saiu do sério ontem, anteontem, depois do jogo com o Palmeiras, porque o juiz...
Ele tem saído do sério muitas vezes, isso está me irritando.
Ele é meio estrelinha, né?
Ele é um pouco neurastênico. Ele precisava da bola parada ali para tentar fazer o gol da vitória, porque o time do Aldax está a 2 pontos de ser rebaixado. No entanto... o time do Aldax mostra coisas que times que estão lá em cima, o Novo Horizontino, por exemplo, que vai enfrentar o Palmeiras na fase final do Campeonato Paulista, não mostra, né? Que é alguma ideia, alguma proposta.
Ele tem uma organização semelhante à do ano passado, só que não tem os jogadores do ano passado.
O time de hoje é pior.
Organizado, mas é pior.
Mas às vezes sai muita lambança também. Mas outro dia teve um jogo que ele deu um esporro no zagueiro. Muito forte, mas acabou com o cara.
Constrangedor, né?
Foi constrangedor e o Cito entrou em campo, não jogou mais nada, nervoso.
O tom dele realmente
o tom dele é um pouco exagerado.
Eu acho que ele se acha, sabe? Às vezes passa essa pressão.
Exatamente.
Mas foi bom jogo, é bom ver o time dele jogar.
Curioso. Tem muita lambança, o goleiro não sabe sair com o pé, sai com o pé, outro atrasa na hora que não é pra atrasar, porque não pode dar chutão, né?
O time jogou de igual para igual com o Palmeiras, mas o Palmeiras tirou um pouco o pé também, né? Já está classificado, ninguém tira a posição dele.
E falando em goleiro com pé, tem o aniversário de um goleiro que qualquer dia vai sair driblando aí, né?
É, considerado o melhor goleiro do mundo,
31 anos.
O Neuer, que joga na seleção da Alemanha, que ganha todos os prêmios há anos no Bayern de Munique. Ele realmente é um goleiro diferenciado.
É.
Essa coisa de sair com o pé e defender bem, tamanho, ele tem tudo que um goleiro precisa ter nos dias de hoje. Teve uma época que o goleiro podia ser baixinho, né? Ele é grande, ele sabe sair com o pé.
Ele é ágil, né?
Ele é ágil, ele tem personalidade. Então,
aliás, o Zé, me permitindo a provocação.
Pois não.
Porque, assim, eu acredito que tem uma posição no futebol que evoluiu a ponto da gente poder falar que quem joga nos últimos 20 anos é melhor do que quem jogava nos outros anos. Dito isso, eu acho, por exemplo, que o Buffon foi melhor que Ashen, foi melhor que outros goleiros, porque é uma posição de cujo preparo físico, cujo o trabalho especializado para o goleiro, que não tinha no passado, tem agora. Tô pensando muito diferente de você?
Não, mas não sei o que acontece. Eu fico muito traumatizado e preocupado com esses jogadores que esticam a sua carreira. É igual lutador de boxe. Adorava o Júlio César Chaves. De repente começa a apanhar feito boi ladrão. Era o teu ídolo. Se o cara lutava, ganhava de todo mundo. Você vibrava em casa. O próprio Muhammad Ali começou a apanhar.
Fica melancólico, né?
Goleiro bom, famoso, sensacional depois de velho, começa a engolir uns perus e ser responsável com as derrotas. Aí você não põe na conta dele, pelo histórico. Então eu preferia que alguns goleiros, como o Buffon, que outro dia fechou o gol, mas também já fez coisas tristes nos tempos aqui. É difícil comparar. São grandes goleiros. O próprio Yashin também fez lambanças inacreditáveis.
Não enxergava bem à noite. Essa história, né?
Goleiro que enxerga bem
à noite. É igual o Sérgio. O Sérgio tomou um gol olímpico no sol do Morumbi e falou que a culpa foi do boné. Mas assim, ele não precisava estar de boné, né?
Então... E outro, Morumbi foi
maior criado. O maior goleiro que eu vi na minha vida, dane-se. Quero que se dane o Noia, o Yashin, Costa Pereira. Pompeia, José Valentim.
Entrevistei-o pelo Jornal do Brasil.
Pompeia, se você olhar aquele documentário do João Moreira Salles, Futebol, que são 3 episódios, tem uma entrevista com Pompeia, já magro, fim da vida, alcoólatra.
É mineiro, né?
Mineiro. Ele era trapezista de circo, foi pro Rio, jogou no Bom Sucesso, foi pro América. Jogou muitos e muitos anos no América e terminou a carreira jogando num time na Venezuela, tomando uma chuteirada no olho, um chute no olho, sem querer, do Di Stefano. E ele perdeu aquela vista, teve que abandonar e teve um final de vida triste.
Eu fiz uma matéria com ele pro JB em 1991, uma casinha no meia.
É, já estava
no final. Não tinha móvel quase nenhuma, pobreza. E no final ainda falou assim: manda um abraço pro Aguinaldo Tonguinho.
Era o Odemário
Tonguinho.
E o que era o Pompeia? Característica do Pompeia? O apelido dele era Constellation. Porque ele voava igual um avião.
Que baita de apelido, né?
Constellation. E ele voava tanto. Rapaz, os garotos. E eu, naquela época, eu ia ver o treino do América, que eu morava do lado. O campo do América era em Campos Salles. E várias vezes, ele, tanto voar, ele voava, tá? Batia com a cabeça no travessão, caia duro dentro do gol.
Que beleza.
Que beleza, né? Mas num goleiro
excepcional. Então, história que é folclórica, ele jogando pela seleção, ele ajeitando a barreira. O 2, chega pra lá, o 6.
Ele era assim.
O 2 era o Djalma Santos e o 6 era o Nilton Santos.
Mas falando em goleiro, nós temos aí uma música do Jorge Ben, né? Que nós estamos falando nós, e vamos falar agora de um grande goleiro da história do futebol brasileiro. Primeiro vamos ouvir o Jorge Ben e vamos prestar uma homenagem a esse goleiro que merece. Era baixinho, mas um baita goleiro.
Estaria fazendo 96 anos.
Mas tinha um poder de colocação sensacional. Tá aí? Vamos sobe o som. Uma música não tão conhecida do Jorge Ben. Eu chamo de Jorge Ben, não de Jorge Ben Joga. Eu sou do tempo que ele era
claro,
Ben.
Não, mas
do
é...
tempo que ele era Babulina. Aliás, ele fez aniversário essa semana passada. Fez aniversário essa semana passada. Se não me engano, 71, 72, coisa assim.
E vem de longe.
É, o Jorge Ben era... nasceu no Rio Comprido. É daquela turma com Erasmo Carlos, Roberto, Maia. E se conheceram ali no Bar Divino, na rua Doc Lobo. Do lado do cinema Madrid, que não existe mais.
Tem um bar, né, hoje?
É, mas no Bar Madrid, o Bar Madrid, nosso querido Filipinho, que, aliás, quando a gente fez o último Ultrajano, ele fez a proeza de colocar na televisão, o programa. Tirou do computador e colocou. O Bar Madrid é Bar Madrid por dois motivos. Bar Madrid, que todo mundo que for ao Rio de Janeiro, na Tijuca, na rua Almirante Gavião, vai lá comer um giló com camarão, uma berinjela com linguiça mineira, um de doido. Porque ele é espanhol, o Filipinho e a família. E são torcedores do Real Madrid, tem foto do Real Madrid lá. E a segunda coisa é o seguinte, o bar anterior ao Bar Madrid, Rio Brasília, que chamava, tinha, mas o dono imbecil mandou acabar tirando, tinha ainda algumas coisas do cinema Madrid. Madeiras. Quando o cinema foi demolido, algumas peças do cinema Madrid foram pro Bar Madrid. Quando era Rio Brasília.
Pô,
que é uma história de boemia.
O Danilo Ramos falou que o Wagner do Botafogo também não enxergava à noite, tinha essa lenda. O Fábio Amaral fala que o goleiro dele é o Goicoechea, o melhor que ele viu pegar.
Bom em pênalti.
Como é o nome dele? Ô, Fábio, você não viu ninguém no gol.
Lembraram, tá, muita gente lembrando uma série de goleiros aqui.
O melhor que eu vi.
Marcelo Mendes agradecendo a música do Jorge Ben para pensar Marcelo em goleiros.
Um abraço para ele.
Aliás, a gente, a 103, publicou hoje, né, um programa sobre a máquina tricolor do Fluminense, programa Meu Time de Botão, comigo e com o Paulo Júnior, em que a gente colocou a música do Jorge Ben chamada Troca-Troca. O Jorge Ben fez uma música para o Troca-Troca, que foi aquele momento em que o Horta, presidente do Fluminense, troca jogadores.
Mandou oito jogadores para os rivais. Realmente foi um Troca-Troca louco naquela época, né, Regui?
Ele se deu bem no primeiro ano, o Fluminense foi bicampeão carioca, né, com um time que foi muito melhor do que era, mas já se deu mal no ano seguinte. Né, porque ele queria o Marinho Chagas, que era uma paixão, assim, tal, ele deu Paulo César, Gil e Rodrigues Neto pro Botafogo. Ele meio que armou o Botafogo e desarmou o Fluminense, que caiu.
Bom, nós não falamos do goleiro que a gente quer homenagear, que é Moacir Barbosa. O goleiro que faria hoje, você falou 96 anos. A história do Barbosa é uma história muito rica, né? E triste, por um certo lado. Babola foi um baita no goleiro, o maior goleiro do Brasil em sua época. Foi o goleiro do Vasco, o Vasco maravilhoso, campeoníssimo, década, final da década de 40, dos anos 50. E foi o goleiro da Copa de 50. E muita gente sabe o que aconteceu.
Chegou a falar com ele, entrevistá-lo?
Sim, ele, nós levamos ele para um Bola da Vez, antológico, que tem lá na ESPN. E antes do Bola da Vez, o Elvídio tinha ido à Praia Grande, ele morava na Praia Grande, e ele deu uma entrevista magnífica. Ele chegou até a cantar, ele cantou aquela música Seu Libório. Seu Libório tem três vizinhas, Manoma, Rui, Frufru, que foi uma gravação do Ciro Monteiro. Ele cantou essa música e ele falou muito aquela coisa que a maior condenação no Brasil é não sei quantos anos, mas ele foi
30 anos,
e ele condenado a mais.
Pagava 50 anos por um erro que...
Né? Na verdade, ele saiu como responsável e não teve culpa nenhuma nos gols do gol do Gigi. Três jogadores se queimaram, principalmente o Barbosa.
Bigode, né?
Bigode e o Juvenal. Mas, principalmente Bigode e Barbosa. Mas principalmente mesmo o Barbosa. Mas é bom falar que o Barbosa foi um baita no goleiro, tinha um poder de colocação imenso, que a carreira dele não acabou em 1950. Ele continuou jogando, inclusive na seleção brasileira. Jogou em 53, foi o último jogo dele pela seleção. E só não foi na Copa da Suíça porque tinha quebrado a perna. Quer dizer, dá a impressão que... Você que falou, né, Paulo? Depois da Copa de 50, botaram ele dentro do armário, trancaram...
Nunca mais fez nada.
Nunca mais fez nada, não. Continuou, foi campeão pelo Vasco em 56, foi pro Santa Cruz, voltou pro Vasco, ficou no Vasco muito tempo ainda, e no final da vida jogou no Campo Grande, quando o Campo Grande subiu para a primeira divisão, em 1962.
Zé, estamos ouvindo o Seu Libório, em 1941.
Gravação de quem?
Vassourinha.
Seu Libório tem três vizinhas, uma numa
dois, frufru.
Saem todas as tardinhas, carregando seu Lulu.
E aí o Rafael Piccolo manda a pergunta do milhão, né? Tudo bem, Barbosa, mas falhou ou não falhou?
Não, Rafael.
Não.
Não falhou.
E o Barbosa, inclusive, em 1993, na semana de Brasil-Uruguai, aqueles dois gols do Romário, o Barbosa foi à Granja Comari e não permitiram a ele o acesso à concentração do Brasil. Ele ficou junto com a imprensa lá embaixo nos campos de treino.
Ah, isso aí você acompanhou de perto.
Eu estava nessa semana.
São os momentos mais dolorosos, tristes, infelizes, absurdos da história do futebol brasileiro, quando o Barbosa foi barrado na concentração lá em Teresópolis. Não deixaram ele entrar para falar com os jogadores. Você estava lá.
A grandeza, o Parreira, o Zagallo, que era o comandante, e o Zagallo tinha assim, uma história na seleção brasileira, né? Faltou grandeza essa dupla. A gente estava lá, ficou muito constrangedor. Ele humildemente falando com a imprensa e tal, mas muito chata a situação.
Foi ridículo, 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 ridículo.
E falando em Barbosa, um abraço para o Antônio Fagundes, né? Que fez muita gente pensar que ele tinha atrapalhado o Barbosa,
exato,
né? Pelo curta-metragem do Jorge Furtado.
Apesar do Jorge Furtado ser um cara que eu respeito e gosto, eu não gosto muito do filme.
Primeiro que era gravado no
Beira-Rio. É baseado num livro do Paulo Perdigão chamado Anatomia de uma Derrota. É um dos melhores livros sobre futebol que eu já li. Que conta a história dele, praticamente, mas ele faz uma ficção, que ele vai para o Maracanã e, como jornalista, e fica atrás do gol do Barbosa, e ele se sente responsável pelo gol, porque ele chama a atenção do Barbosa na hora que o Gigi vai chutar.
Ele vai alertar o Barbosa.
É, né? Olha o Gigi aí, o Barbosa olha para trás e toma o gol. E o livro é uma beleza. Eu não gostei muito do filme. É muito difícil filmar também esse filme.
O Paulo Perdigão, parece que ele não entrou mais no Maracanã depois desse jogo, né? Prometeu nunca mais. E ele era o programador de filmes da Rede Globo.
Paulo Perdigão foi um belo jornalista, conhecia muito cinema, era crítico de cinema também. Então, quem quiser ler um pouco mais sobre isso, Anatomia de uma Derrota, do Paulo Perdigão. Você deve achar em sebo.
O filme é gravado no Beira-Rio. Não tem nada a ver.
E pra gente falar mais de seleção, tem o texto aqui, seu, Arregui, no Trajano, do dia 3 de março. Pelo telefone surgiu a Era Dunga. A história é boa, hein?
Essa história, assim, eu não sei se é um elogio, é uma crítica ou foi uma sacanagemzinha. Porque foi o dia que a seleção brasileira chegou à Itália, né, em 1990. O Oldemar Toguinho era o principal repórter do Jornal do Brasil. E eu tinha ficado fora daquela Copa, né? Houve muito corte na equipe, eu, Paulo César Vasconcelos, Aidan André Mota, Ricardo Gonzalez, foram jornalistas que ficamos de fora. E eu era redator do JB. E o Odemar gostava de passar a matéria para mim. Né? Eu, a seleção, eu que acompanhava os textos, tudo. E o Odemar falou assim: ó, tem uma coisa aqui que eu acho que pode dar capa aqui. O Lazzaroni sentou comigo aqui no avião, tal, falando que o brasileiro não espere mais aquele futebol artístico. De arte, aquilo que o Tele Santana era um ícone, né, de 82 e tal, que o futebol hoje era marcação cerrada, ocupação de espaço, e que o Dunga simbolizava essa nova era. Eu peguei e mandei aquele uma de 42, né? Uma linha de 42 batidas. Lazzarone decreta a era de Dunga no futebol. Aí nós resolvemos fazer uma suíte disso no dia seguinte, aí perdeu o dia, a preposição saiu fora, ficou era Dunga. O jornal fez matéria sobre a era Ipojuca na cultura, que era o ministro da cultura, com a Ipojuca Pontes, casado com a Teresa Raquel. Né? Então ficou a era Dunga ali. Mas a matéria do Odemar Toguinho.
E a gente citou a falta de grandeza de Zagallo e Parreira. Zagallo e Parreira eram técnicos, respectivamente, de Botafogo e Fluminense na final carioca de 75.
Pois é.
No triangular.
Aliás, eles também triangular, falando em campeonato carioca, vai plantar batata, né? Campeonato carioca tinha um regulamento que todo mundo batia palma. Campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Rio. Veja, eu não entendo mais nada. Vasco e Botafogo podem não se classificar agora para esse negócio, mas podem ir para a final. Olha, não entendo mais nada.
O Fluminense pode se perder um jogo e cair fora.
Esculhambaram com o regulamento lá no Rio de Janeiro.
E nota 11, segundo Eurico Miranda, né?
Nota 11.
Hoje é segunda-feira, são 9h16, para quem está ouvindo a gente ao vivo. Mas claro que muita gente vai ouvir durante a semana, então temos toda a chance do mundo de errar os palpites para Brasil e Paraguai. Antes, Arregui, e a goleada do Brasil lá em Montevideo? Muita empolgação? Você acha que é justificado porque a coisa vinha feia? Como que você está vendo esse momento aí?
Eu não digo empolgação não, mas eu vejo um time bom, agradável de se ver jogar. Hoje eu gosto de ver a seleção brasileira jogar nessa era Tite aí, nesses 8 ou 9 jogos com ele, contando um amistoso com a Colômbia, né? São 9, né? Uhum. O time está jogando bonito. E a gente estava acostumado com o Filipão, com o Dunga, maltratando a paciência da gente. Então é agradável de se ver. Agora não tem nada a ver com a organização do futebol brasileiro, com o CBF, não tem nada a ver. É outro processo. Então é uma seleção que é uma das favoritas da Copa, porque sempre foi. Eu estava lendo isso na coluna do Tostão ontem, ele falou: o Brasil
sempre é um dos favoritos. Coluna do Tostão. Né? Aliás, ontem, domingo, teve um acontecimento sensacional que quero parabenizar assim, pelo fiasco que teve ontem, né, das manifestações.
É verdade.
Cantar em verso e prosa, e foi um grande viagem, não foi
lá,
ninguém.
Nossa varredora lá,
eu fiquei perguntando, a porcina também. Eu queria saber, nervosinha, né? E eu queria saber onde foram parar os patos amarelos que sumiram também da Paulista ontem.
Pois é. E cidade em movimento, né? O estado de São Paulo tem um anúncio de greve de professor amanhã, professores do estado. Greve pelo menos até a sexta, dia 31. Quem manda o recado aqui é o professor, inclusive o João Vicente Nascimento. Vale a lembrança.
Eu coloquei, os idiotas, alguns não perceberam, acharam, agora disputa quem é mais, quem é menos, não é nada disso. Que a grande mídia, a grande imprensa, não fez, quer dizer, ela registrou o fiasco, a pouca gente nas manifestações de ontem, no Rio tinha 300 pessoas, o negócio todo.
Brasília 200 e pouco,
400, que seja, esperavam milhões nas ruas. Mas não fizeram nenhuma comparação em termos de número nem em termos de foto. Porque dia 15, é recente, foi uma baita numa manifestação.
Estava no pé da página, né? No pé das páginas. E a de hoje estava no alto.
Estava no alto. Com a foto da Folha de uma bandeira verde e amarela.
Com duas pessoas.
Que não representava o que aconteceu.
Proporcionabilidade e cruzamento de dados é algo básico, né? Na apuração jornalística.
Foi terceirizada, digamos assim.
Olha, não falamos de seleção brasileira. Vamos dar um palpite para amanhã e depois que a gente vier ouvindo durante a semana que cobre da gente?
Isso. Quer começar?
Não, quero ser o último.
Eu acho que o Brasil ganha. Não é um jogo tão
fácil.
O Brasil
não ganha do Paraguai há muito tempo,
né? Os 4 últimos jogos ainda ganhou, né? Aliás, só lembrar aqui. Brasil e Paraguai proporcionaram o jogo de maior público da história do futebol. 183.341. Naquele 1-0 de 69.
Peraí, o Brasil ganhou os 4 últimos jogos do Paraguai?
Não, empatou
no turno, né?
Perdeu 1 e empatou 3.
Tá. Então não ganha do Paraguai faz tempo.
Faz tempo.
Que ano foi esse jogo?
69, 31 de agosto de 69, o jogo classificou o Brasil para a Copa do Mundo em 70, um gol do Pelé.
Estava lá cobrindo esse jogo.
Um público impressionante, né? Que nunca mais vai ter, evidentemente. Né? Eu acho que o Brasil ganha, digamos, 3-1. Vou chutar. 3-1.
4-0.
Meu palpite é 1-0 chorado pro Tite mudar a narrativa na entrevista
coletiva.
Falar que o meu time também sabe ganhar na marra, sabe ganhar jogando duro.
Eu confesso a você que eu acho, antes de dar o meu palpite, que eu acho que a seleção jogou muito bem contra o Uruguai, o Neymar tá jogando muito, a seleção recuperou o seu prestígio quando o Tite chegou, estava em sexto, agora está em primeiro com folga, já está classificado, porque
30 pontos, ninguém
tem,
fica
de tem que frente. Acontecer o diabo a 4, não é possível não ficar. Mas é aquela coisa do pachequismo. Temos que tomar cuidado com o pachequismo, achar que está tudo pronto, que o Brasil é o favoritaço para a Copa. Vamos com calma, vamos devagar. Está indo tudo bem, está indo muito bem, obrigado. Então, meu placar é 2-0.
Tá justo.
Tá justo?
Tá justíssimo.
Subiu a placa, Leandro?
Subiu a placa, hein?
O que você acha de quando sobe a placa e o comentarista de arbitragem chuta quantos minutos vão ser?
ele tem tão pouca função, o comentarista de arbitragem tem tão pouca
geralmente
função.
Geralmente 3 minutos.
Né? É que ele tem que fazer essa brincadeira.
Vamos falar mais um pouco dos nossos que estão ouvindo em casa, vendo a gente.
Sim, vamos mandar um abraço para a Fernanda Cordeiro, está nos ouvindo, já ouviu a primeira, a nossa estreia, está ouvindo aqui de novo. O Renato Ribeiro está nos ouvindo, Fabrício Kichalovski, o Matheus Pichonete.
O pessoal está colocando na cidade, Cassol, que nós pedimos da outra vez, que tinha gente da Austrália, do Amapá.
Pouca gente, viu? Pouca Uau. Gente.
Você
pouca
tem
gente.
Que colocar a cidade, que a gente registra.
É verdade.
Tem cidade até que faz aniversário.
Eu estou procurando alguém aqui que falou, ó, aqui, ó. Edmar Facó. É aquilo que a gente falou semana passada. Ele é Tijuca. Ele tá de pé,
a gente pede na cidade. Condado da Tijuca. O Cleto Nogueira lembrou. Galera, Magno Alves sem gols pelo Ceará. Esse não para.
Acho que
também.
Ele fez uns 2 gols, não, mais, né, nesse jogo aí, nesse fim de semana.
Ah, que tá mais tem aqui? O Idenildo falou que por causa do estádio o Paraguai vai ganhar. Confia, achando que tem algum azar aí do Corinthians quando decide em casa. Trajano, na minha juventude o goleiro era o Manga, falou o Luiz
Grande
Guilherme.
Grande goleiro. O dia do goleiro tem o dia do goleiro em homenagem ao Manga, né? Que foi um baita goleiro no Botafogo, depois lá no Grêmio, não, Internacional,
no Operário,
Uruguai.
No Operário do Mato Grosso.
E no Equador, onde ele mora até hoje. Tem a mão toda torta, os dedos todos.
O Luiz Ricardo fala de BH, viu, Regui?
O mais legal, um abraço. O Zé pede a cidade, começa a pingar só a cidade. Aparece a cartelinha do Faustão, passando a turnê. Altamira, Curitiba, Santana do Livramento, Guarulhos, Brasília, Mauá, aí vai embora.
BH foi inaugurada, que ela não foi fundada, em 1897.
E o Regui estava lá, segundo o colar da história.
Neste ano de 1897 nascia o Piolim, um palhaço, que hoje no Brasil é considerado o dia do circo por causa do Piolim, o famoso palhaço, em homenagem a ele.
E o Júnior Ribeiro, aniversariante, fala com a gente de Aracati, Ceará, feliz aniversário.
Caraca, parabéns.
Bora, existe um vento,
Piolim
bichão.
Foi um restaurante aqui que tinha na Rua Augusta, lá embaixo.
Ainda tem, né?
Ainda tem, né? Muito frequentado na noite e tal. E o Piolim foi um palhaço muito famoso aqui em São Paulo, como teve o Arreli aqui em São Paulo e no Rio Carequinha.
Carequinha.
A gente entende palhaçada também.
O Careca, centralmente.
Em Belo Horizonte.
Não, o palhaço era o Cerezo, né?
É, o filho dele, né? O Moleza, né? Que era o pai do Cerezo, né?
Mas o Careca, o Carecone do Nápoles, do São Paulo, do Guarani, é careca porque ele gostava do Carequinha.
E o Cerezo era palhaço mesmo.
Ele foi palhacinho na infância, né? Era a TV Itacolomi, que era dos Diários Associados, né? Ele fazia ponta com o pai.
Cerezo, que é um dos poucos que jogou em Cruzeiro e Atlético e Seleção Brasileira, hein? Essa é uma boa trilha pra
o
gente Éder pensar depois.
O Éder jogou nos dois, o Luizinho.
É. Nelinho não jogou nos dois?
Nelinho jogou nos
Nelinho
dois.
Jogou nos dois.
Procópio jogou nos dois.
Procópio.
É, jogou a trivia pro cara errado, hein? Porque
acabou
com a trivia. Tem muitos casos.
Nós falamos do Procópio outro dia aqui, fui ver, tá aposentado, mas tá vivo.
Ele tuita o tempo todo.
Registrar a notícia
Fred, triste. Fred, lembrando Fred?
O Fred jogou nos três. Fred.
Eu acho que todo mundo jogou nos dois daqui a pouco.
A notícia, infelizmente, muito triste do final de semana. Bruno Pereira da Silva, o torcedor, acabou morrendo ao tentar trocar de setor lá no estádio do Morumbi, primeira vez dele no estádio, enfim, tragédia, registrar uma tristeza nossa, quem gosta de futebol, sempre fica muito triste com um garoto indo ao jogo, infelizmente.
É a primeira vez que o cara vai para
assistir. Ele vem do interior, parece.
Eu vi as fotos, a turma dele tirando foto, é uma tragédia, essa é triste negócio.
É isso, senhores. Valeu,
Leandro. Segunda-feira, lembrando, segunda-feira, 8h30, presença do nosso convidado vai ser o Flávio Gomes. Não é isso?
Flávio Gomes. Flávio Gomes inaugurando a nossa agenda de abril, digamos.
Exatamente. Vamos agradecer aqui ao Cláudio Arregui.
Sim. Eu que tenho a agradecer a vocês. Foi um prazer.
Que está com a coluna lá no Ultrajano, né? Que agora largou Minas Gerais, Belo Horizonte, para morar em São Paulo.
Estou de volta depois de 14 anos, né?
E era um dos loucos pro futebol na ESPN, né?
Exatamente.
Pois é, aí o Leandro vai perguntar para um louco pro futebol que só um cara jogou no Cruzeiro, no Galo.
Falei que eram poucos.
Era para partir, era só para abrir a lista.
Muita
né?
gente.
É um dos poucos e são poucos.
Mas faltou alguma coisa?
Foi isso, matando. Tem aqui, o registro do público, a história da semana. Portuguesa e Juventus teve um público maior que Flamengo e Bangu. E no ano passado, numa quarta-feira no Canindé, 7 mil pessoas foram a Portuguesa e Juventus. E na mesma noite, o jogo do Flamengo, o jogo do Fluminense e o do Botafogo, somados, deram 5.700 pagantes. Que é o que a gente já falou também na semana passada, os públicos pífios aí do Campeonato Carioca. Mais uma semana, Flamengo é muito grande para jogar para tão pouca gente. Aqui, né?
Uma baita novidade que o nosso Zé Roberto Maria colocou na coluna dele do Trajano. Roda, classificados. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos.
Pois é, uma novidade é o Novo Horizontino, que é o primeiro time do Nelsinho Batista, o primeiro time
vice-campeão paulista, né?
Deu projeção.
Na época que tinha o Luxemburgo no Bragantino e o Nelsinho no Novo Horizontino.
Foi a final do Campeonato Paulista, né?
O filho do Nelsinho tá de novo nas fases finais do Campeonato Paulista. O Vanderlei Luxemburgo não consta que tenha filho treinador de futebol.
E o Nelsinho acho que virou japonês já nessa altura.
Já. Aliás, só para encerrar, vou contar uma historinha rápida, aproveitando aqui que a gente falou de futebol mineiro. Eu ganhei uma camisa do Atlético Mineiro na ESPN e Trajano leu o meu poema. Eu devia ter uns 12 anos, mas o poema era ruim. Aí eu fiquei feliz e triste. Feliz porque chegou a camisa e ruim.
E vergonha do poema.
Não é possível,
lembrava,
cara.
O Atlético fez 109 anos, né? 105, 109 anos.
Pois é, eu ganhei lá o sorteio. Nem torço pro Galo, mas mandava lá, igual um louco. Mandava fax.
E sabe que na produção do roteiro eu encontrei um poeminha de Milor, que eu achei muito bom, até usei. Que eu também gosto de permissividade, garotada. Mas aqui entre nós, e na alminha... Não vai nada? Fica aí eu gosto muito do Milor. Gostava, né? Não, gosto, né? Morreu.
Mas essa que eu te falei que ele foi o inventor do frescobol, você não sabia, né?
Essa não fazia, essa é muito boa. Mas não fazia mais pálida ideia.
Exatamente.
Valeu, senhores. Valeu.
Segunda tem mais 8h30. Estamos aí, juntos. Mais
valeu, Henrique. Bem-vindo. Valeu.
Abraço.
Casa aberta.
Sempre um prazer.
Assine o nosso feed, busca aí no seu celular, Zé no Rádio, que já está disponível. Qualquer celular, qualquer tocador que você tiver, é só assinar que toda segunda noite pinga um programa novo. Até semana que vem, tchau.